Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã é na sua televisão, é na sua rádio, é aqui no canal Central de Notícias do Brasil, para você acompanhar bem de perto, ficar com a gente, participar conosco, acompanhar e também apresentar as suas sugestões, mandar as notícias para a gente repercutir aqui também. Faça como muita gente já está fazendo. Jalber Pereira, bom dia.
Bom dia, Alberto. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Vamos começar logo trazendo os destaques de hoje. Olha, vamos trazer em detalhes. São Luís teve o maior volume de chuva do Brasil em 24 horas.
Olha aí, São Luís resistiu, pois né? É importante a gente destacar isso. Mas também tivemos acidentes, veículos que derraparam na pista e mataram um adolescente na BR-402.
Em entrevista exclusiva à Central de Notícias, o governador Carlos Brandão fala sobre diversos assuntos, entre eles mudança no governo e também programa de combate à fome e extrema pobreza.
O Unicef disse que o Maranhão diminuiu o número de crianças e adolescentes vivendo na pobreza.
E Bolsonaro não vai poder viajar, segue com passaporte retido e não irá à posse de Donald Trump.
Vamos trazer essas e outras informações para você, inclusive a situação aí das chuvas, vamos detalhar essa situação. Vamos trazer os nossos repórteres de diversas regiões do Maranhão para manter a gente atualizado.
E também vamos receber aqui em nossos estúdios o psiquiatra,
né? Psicanalista,
doutor Lisboa. Lisboa, que vai falar sobre o Janeiro Branco. Você vai poder tirar todas as suas dúvidas participando através do nosso chat.
Pois é, Janeiro Branco significa que é uma campanha que vai estar sendo realizada sobre os cuidados com a saúde da cabeça.
Mental. Exatamente. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã desta quinta-feira. Hoje já são 17 de janeiro de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã, já na sua tela. Tem um telefone que fica na tela para você que está acompanhando através da rádio, não está vendo o número de telefone. É o 989-8187-9376. Esse telefone é o WhatsApp aqui da produção e você pode mandar aquelas imagens que você gostaria de repercutir. Você pode mandar as notícias da sua cidade, da sua região, e a gente aqui, com todo prazer, vamos fazê-la repercutir, isso, chegar ao conhecimento, inclusive das autoridades, sobre os problemas que acontecem em todas as regiões. É importante a sua participação.
Só fazendo uma correção, hoje é sexta e não quinta-feira.
Sexta-feira.
Será que meu corpo queria um dia mais de trabalho?
Deve ser, tu quer trabalhar 7-1.
É, 7-1. 6-1.
Vamos então começar o nosso programa. É que a capital, São Luís, ontem nós destacamos isso também, né? Registrou até o momento o maior volume de chuva em 24 horas em todo o Brasil nesse ano de 2025. Além de São Luís, outra cidade também do estado do Maranhão, que foi a cidade de Turiaçu, bateu o recorde no volume de chuva. A repórter Tereza Cristina tem as informações.
O Maranhão registrou nesses últimos dias acumulados expressivos de chuvas, especialmente na capital São Luís e no litoral norte. Entre as 9 horas da manhã do dia 13 até as 9 do dia 14 de janeiro, São Luís registrou um volume impressionante de 196,6 milímetros de chuva, segundo o IMET. Esse valor representa o maior acumulado em 24 horas registrado no Brasil este ano até o momento. Na cidade de Turiaçu, no litoral norte do estado, o acumulado foi de 140,1 milímetros no mesmo período. Somente em janeiro, até as 9 horas do dia 14, São Luís já tinha acumulado 259,2 milímetros de chuva, ultrapassando a média climatológica para todo o mês, que é de 235 milímetros. E o cenário de preocupação continua para as próximas horas. Isso porque todo o Maranhão está sob dois alertas para chuvas intensas até amanhã desta sexta, dia 17. O alerta laranja de perigo para chuvas intensas com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas foi emitido para todos os 217 municípios maranhenses. O Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, classificou como moderada a possibilidade de eventos hidrológicos na capital.
Muito obrigado, repórter Tereza Cristina. Eu fiquei aqui impressionado com aquela imagem acelerada da chuva, das nuvens passando por cima de São Luís. Já o Beto Pereira, São Pedro abriu, foi as torneiras aqui. Olha aí a situação. Abriu as torneiras, muita chuva, muita água ao mesmo tempo.
Se fosse naquela década de 70, 80, as pessoas no interior do estado iam falar que seriam sinais que o mundo iria se acabar.
Ah, como se fosse antes dos anos 2000, que dizia assim, não passa dos 2000.
Mil passaria e 2000 não chegaria.
Não chegaria. Repórter Carlos Roger, você está acompanhando de perto aí esses impactos provocados pelas chuvas, especialmente aqui na região metropolitana? Bom dia.
Para você, para o Jalba Pereira e todos que estão acompanhando o Central Manhã desta sexta-feira. Estamos sim acompanhando tudo de perto. A chuva que aconteceu ontem na região metropolitana, as chuvas que caíram ontem à tarde, olha, foram menos de 3 horas de chuva e olha só aí o resultado, Humberto, Jalba, você pode observar aí nas imagens. As imagens falam por si só. Isso aí aconteceu no bairro, um dos maiores complexos residenciais da região metropolitana, fica na capital, São Luís, é o bairro da Cidade Operária. Essa aí é apenas uma das ruas da Cidade Operária. Nós tivemos aí pontos de alagamento nessa região, é a unidade 106, aonde aparece aí nas imagens, e a gente sabe porque o morador que gravou esse vídeo, ele falou, olha, essa é a unidade 106, porque a Cidade Operária, o bairro da Cidade Operária, não é definido por quadras, ele é definido por unidades. Outro ponto de alagamento no bairro da Cidade Operária foi na Avenida Este 203, é simplesmente a avenida principal do bairro da Cidade Operária, por onde todos os veículos que trafegam por esse bairro têm que passar obrigatoriamente, incluindo os ônibus e liga também a Cidade Operária, a região central da capital, passa por pontos importantes como a Universidade Estadual do Maranhão. Então toda essa região ficou alagada ontem em menos de 3 horas de chuva. Agora há pouco, às 5 horas da madrugada, nós recebemos também a informação, a triste notícia de que um acidente que aconteceu às 4h30 da manhã na Avenida dos Holandeses, uma colisão frontal entre dois veículos de passeio, terminou com a morte de um dos condutores. Um dos veículos, ele aconteceu aquele fenômeno que a gente chama de aquaplanagem, né? Quando o carro ele sai ali, perde a aderência com o asfalto por conta da água, da chuva, e esse carro passou para o outro lado da pista, na contramão ele colidiu com um veículo que vinha no sentido contrário. Infelizmente, uma vítima fatal, nesse caso, antes mesmo do amanhecer do dia. Para quem conhece São Luís, a Avenida dos Holandeses é uma das avenidas principais da cidade, que liga pontos estratégicos como a Península, a Avenida Litorânea, muitos hotéis naquela região, e esse acidente aconteceu exatamente ali. Já choveu, de acordo com o Serviço de Meteorologia, a repórter Tereza Cristina, com muita propriedade, falou sobre isso, já choveu, o que poderia ter chovido durante todo o mês de janeiro, somente nessa semana. Então, a previsão é de que muita chuva ainda aconteça, por isso que nós estamos escolhendo sempre pontos como esse aqui, ó, onde você pode observar os céus de São Luís nesse exato momento. Você observa tudo completamente nublado. Existe uma chuva bem fina, que o pessoal conhece como chuvisco. Está nesse momento caindo em quase que toda a região metropolitana de São Luís. A Defesa Civil está em alerta. Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão está em alerta. E a população, a gente pede que tome cuidado. No momento da chuva, aí, não se abrigar debaixo de árvores, próximo a redes elétricas. Então é importante aí que tome cuidado com as fiações elétricas das residências, para que nós não possamos ter acidentes aí. E os motoristas, cuidado não redobrado, mas cuidado triplicado. É o mínimo que a gente pede aí, que os motoristas tenham consciência durante esse período invernoso na região metropolitana de São Luís e em todo o estado do Maranhão. Vocês já estão preparados aí para a chuva do final de semana, né, Humberto e Jalber?
Estão sabendo que vai chover, né? Casa. Ficar dentro de casa, assistir um filmezinho com a família, faz muito bem para a saúde nesse período.
É melhor. E para quem está na região metropolitana, só para finalizar, é perigoso tomar banho de mar nesse período agora de chuva com raios. É muito, muito perigoso por causa das descargas elétricas. Então, pontos de lazer que são muito utilizados no período de sol, agora nesse período chuvoso, não são recomendáveis. Não é para você não ir até a praia, não é para não visitar a orla marítima, não é para tomar banho no mar. Central de Notícias Brasil de São Luís.
Pois não. Você tem imagens do acidente lá da Avenida dos Holandeses?
Pois é, a nossa equipe de reportagem está em deslocamento, mas a gente já tem algumas imagens feitas por moradores. O carro ainda está lá. Essa aí é a imagem do acidente, a colisão frontal. Aí você vê a presença da Polícia Militar. Isso aí foi poucos minutos. É um Jeep Renegade e o outro veículo é aquele, se não me engano, é aquele KK, né? É um dos veículos aí que se envolveu nesse acidente. É um curtinho, exatamente. O Instituto Médico Legal presente, que isso quer dizer que a nossa informação é confirmada. Quando está lá a presença do Rabecão, é porque nós temos vítimas fatais no acidente. Os dois carros ainda estão lá, nesse momento. Uma equipe, inclusive, está em deslocamento. Mas os dois carros continuam no local. Eles foram só retirados ali das margens da Holandesa, porque agora começa o movimento de pico, né? O movimento mais intenso de carros. E essa, como eu disse, é uma das avenidas mais movimentadas da capital maranhense, isso graças inclusive a algumas obras do governo do estado que fizeram com que a Avenida dos Holandeses fosse mais utilizada agora para desafogar o trânsito em outras avenidas. Isso ocasiona movimentação muito intensa de veículos nessa região. Central de Notícias Brasil, desejando a todos um excelente final de semana, com imagens de Lucas Gabriel, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Rocha. Vamos dar essa notícia rapidamente, uma adolescente que acabou sendo morta num acidente na BR-402. Foi isso, Jalva?
Foi, Humberto. Essa adolescente, como você já disse, 14 anos, ela se envolveu no acidente da última quarta-feira. Esse acidente aconteceu na BR-402, na cidade de Rosário, ali quem segue para a região do Munim. Então, segundo a Polícia Rodoviária Federal, dois veículos, sendo um Renault Sandero cor prata e outro Peugeot, teriam derrapado após o derramamento de uma carga de brita na rodovia. Após esse acidente, um deles derrapar, o veículo colidiu de frente, ocasionando a morte da adolescente, que era natural da cidade Fortaleza, capital do Ceará. O inspetor Norberto vai participar com a gente porque ele tem mais informações e também ele traz um alerta sobre como dirigir, como as pessoas devem dirigir nesse período chuvoso. Vamos acompanhar.
Olha, já começaram as chuvas em todo o estado do Maranhão. No sul já chovendo há algum tempo e agora na parte norte, inclusive na capital, muita água caindo e quase todos os dias. E a quantidade de acidentes aumentando. Muita gente quer conservar a velocidade que tinha sem chuva. Agora, com chuva, o carro às vezes derrapa, às vezes sai de pista e também acontecendo colisões frontais. Vários acidentes nos últimos dias, colisão frontal com motocicleta também, veículo de passeio com caminhão, por conta de excesso de velocidade na chuva. Sob chuva, a velocidade é sempre no máximo 60 km por hora. E chovendo torrencialmente, não é interessante que o condutor ele ligue o alerta. Não, ele tem que parar o veículo. Porque o alerta, ele pode confundir que a pessoa não sabe para que lado o veículo vai. Então tem que parar o veículo em local seguro e esperar a chuva passar. Reduzir a velocidade. Também o limpador de para-brisa é importante, ele está funcionando, está adequadamente limpando o para-brisa. E também os pneus. O pneu ele tem a função de tirar também água da pista. Se ele não tem qualidade, se ele perdeu o sulco, que é aquela parte mais profunda, ele não pode ser utilizado. O veículo pode ser multado e pode ser inclusive recolhido. Então tem que ter pneu de qualidade para poder trafegar e o veículo tirar água da pista enquanto ele progride. Então esses cuidados é sempre muito importante, além evidentemente do cinto de segurança. Com todas essas medidas, dirigir devagar, o carro revisado e outras medidas, a quantidade de acidentes ela vai reduzir em todo o estado do Maranhão.
Roberto, agora um detalhe, Roberto. Duas situações que são bastante comuns. Aquele fenômeno ecoaplanagem, que quando você trafega sobre os charcos, já como se chama no interior, isso. E também a questão da aderência, onde ele destaca que devido à qualidade dos pneus, isso aí pode comprometer muito a viagem e até causar danos fatais.
E queremos chamar a atenção rapidamente das autoridades aqui do estado do Maranhão, é que 5 jovens do estado do Maranhão que foram trabalhar em Mato Grosso estão desaparecidos. É preciso que haja uma mobilização, principalmente aí do pessoal da Secretaria de Direitos Humanos, para dar uma verificada, a polícia trabalhar. Segundo a polícia, o próprio dono da empresa fez a comunicação do desaparecimento. Né? Eles estavam desaparecidos, estavam em um alojamento em Várzea Grande, que fica na região metropolitana de Cuiabá. Desapareceram e é preciso que haja uma explicação a respeito desse desaparecimento.
Lembrando, Roberto, que os jovens são maranhenses, viu?
Pois é. Vamos a um rápido intervalo, depois voltaremos com outras informações, inclusive sobre os detalhes da entrevista com o governador do Maranhão, Carlos Brandão.
Estamos apresentando Central Manhã. Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta e muito obrigado a vocês que participam conosco, a Maria Laura Andrade. Obrigado, Maria Laura. Grande abraço para vocês. Compartilhe aí com os amigos, com os familiares para acompanhar o nosso programa. O Antônio Carlos de Souza, o Carlinho, lá de Turiaçu. Grande abraço ao Carlinho. Ontem, boa participação, gostei. Carlinho, vamos estabelecer essa relação aí de proximidade entre o governo do Maranhão e especialmente as rádios comunitárias, né, para poder fazer a divulgação desses programas que já estão em andamento e dos que serão lançados. Será lançado aí, portanto, no próximo mês deve ser lançado aquele programa de combate à pobreza. A Rádio Tarumã FM 87,9, desejando um excelente dia. Professora Sebastiana, lá de Sucupira do Norte, o Ribamar Fernandes, lá de Teresina, no Piauí, mandando bom dia para todos que estão acompanhando o Central Manhã. O Alexandre Coitese, lá de Bom Jesus das Selvas, um abraço também a todos aí da região. E a Maria Lopes, mandando também um bom dia para todos nós. Nós tivemos ontem, o governador Carlos Brandão concedeu uma entrevista exclusiva à Central de Notícias Brasil, onde falou sobre diversos assuntos, entre eles as mudanças que estão acontecendo no governo, e detalhou também um pouco mais sobre o programa que será lançado no próximo mês de fevereiro. Vamos ouvi-lo primeiro sobre as mudanças no governo?
2 anos de governo, a gente vem fazendo aí a avaliação, vamos fazer alguns ajustes, tem alguns secretários que estão dando muito certo, outros poderiam estar dando certo em outra área, e a gente vai vendo de acordo com a aptidão de cada secretaria e avaliando os resultados. O importante não são não pessoas, o importante é o resultado que a população espera. Então, estou muito satisfeito, porque nossa equipe está muito bem afinada, a gente vai fazer alguns ajustes, não muito grandes, mas a gente espera que com isso a gente possa ter resultados ainda melhores.
Em seguida, o governador falou sobre o programa de combate à fome e à pobreza extrema no estado.
Você falou em várias pastas, várias metas que a gente estabeleceu no começo do governo, como é o combate à pobreza, né? Nós fizemos um grande programa de assistência social, a ampliação dos restaurantes populares. Praticamente a gente dobrou o número de restaurantes populares. Nós tínhamos 100, hoje temos 200 restaurantes em 2 anos, a gente construiu 100. Programas do leite, programa do, de transferência de renda, programa do PROCAF, que é para compra da agricultura familiar, certo? O banco de alimentos, todos esses programas sociais que a gente fez, a gente não reduziu nenhum, pelo contrário, ampliamos, a gente fez com que a gente retirasse quase 1 milhão de pessoas da extrema pobreza. Isso é um fato inédito no Maranhão, nunca aconteceu, principalmente em 2 anos. Isso é uma avaliação feita pela Fundação Getúlio Vargas, contratado pelo Banco do Brasil. Então, nos deixa muito feliz, porque a gente sabe que a gente projetou, a gente plantou e a gente sabia o que ia colher isso, né? Então, retirar quase 1 milhão de pessoas da extrema pobreza é um fato inédito. Ainda temos mais de 500 mil pessoas na extrema pobreza. Vamos lançar um programa agora em fevereiro, que é um programa muito importante, que é Maranhão Sem Fome. Ainda temos para retirar essas 500 mil pessoas da extrema pobreza. Tenho convicção que nós vamos tirar. É uma bolsa no valor de R$ 200. Cada criança vai receber mais R$ 50, ou seja, se a mãe que vai receber R$ 200 e ela tiver 3 filhos, ela vai receber mais 150, R$ 350. 200 já é o valor fixo, e R$ 50 para cada filho. Se ela tiver só um filho, vai receber 250. Se ela tiver 2 filhos, ela vai receber R$ 300. De forma que esse programa é um programa muito bem estruturado, com a participação, certo, do Ministério Público, do Judiciário, da Assembleia, do Tribunal de Contas, da Defensoria, as igrejas católicas, evangélicas, a Unicef. Esses programas a gente vem discutindo há praticamente 8 meses, e eu não tenho dúvida que ele vai retirar essas pessoas da extrema pobreza. Com R$ 200, essa mãe vai comprar aí 4 cestas básicas, que vai garantir, em primeiro lugar, a alimentação da sua família. Isso vai ser uma garantia de que ela vai ter alimentação durante o mês inteiro, 4 cestas básicas. E é lógico, né? Isso não vai ficar apenas na doação de alimentos, né? Nós vamos ter, por exemplo, a qualificação profissional dessas mães.
Você disse que vai entregar o peixe, vai entregar o peixe, mas vai ensinar a pescar.
Exatamente. É que essa é a expressão onde eu ia chegar. Primeiro momento, o cartão é para comprar 4 cestas básicas para garantir a alimentação. Esse é o peixe. Ensinar a pescar. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa mãe que está recebendo um cartão, pessoas humildes, perto da extrema pobreza. Vamos fazer um check-up dela de saúde, fazer uns exames para que ela possa saber se ela tem hipertensão, diabetes, doenças crônicas, e a gente vai entregar a medicação. Então a gente vai preparar a saúde dela, certo? Uhum. Vamos dar, por exemplo, fazer uns exames dela, se ela tem problema dentário, certo? A gente vai fazer doar uma prótese. Por quê? Porque para entrar no mercado de trabalho, ela tem que estar com uma boa aparência, ela tem que estar com a prótese. Então, ou seja, a gente vai cuidar do cabelo dela, a gente vai cuidar dessa pessoa,
transformar. Dá dignidade para ela.
Transformar essa pessoa. Então esse é o primeiro ponto. Saúde e uma boa aparência, certo? E com isso a gente vai qualificar essa mulher. Eu vou te dar um exemplo aqui de Barreirinhas. Barreirinhas, por exemplo, tem muitos bares, restaurantes, hotéis. Então eu vou qualificar através do Sebrae, Sistema S, certo? A gente vai qualificar essa mulher para ela ingressar no mercado de trabalho. Nós vamos treinar ela para ser uma garçonete, para ser uma cozinheira, para ser uma arrumadeira, para trabalhar uma balconista no hotel. Porque o empresário não quer receber uma pessoa se ela não estiver qualificada. Então, treinadas essas pessoas com a expansão das pousadas, hotéis, restaurantes, ela estará pronta. E nós vamos fazer um acordo com os donos de restaurantes para priorizar que essa mulher entre no mercado de trabalho. Mas ela vai continuar recebendo a bolsa dela, o cartão dela, para comprar a cesta básica. Ou seja, ela entrou no primeiro momento, vai receber a cesta básica, vai ter dignidade de saúde, uma boa aparência, vai ser qualificada e vai entrar no mercado de trabalho. Então, com isso, é diferente do Bolsa Família, né? Uhum. Não é apenas você dar o recurso, você vai botar no mercado de trabalho.
Eu sou também, eu vi num dos itens desse programa, que ainda é embrionário, ainda não foi nem lançado, mas que Depois de qualificado, além de abrir espaço no mercado de trabalho, também o governo vai dar a ferramenta. Por exemplo, o garoto fez um curso de informática, o governo vai dar um computador para ele, como exemplo.
Por exemplo, se for um empreendedorismo, um salão de beleza, um pequeno salão de beleza, se ela tiver essa aptidão, né? Porque vai de acordo com a aptidão. Aí a gente vai financiar esse salão de beleza, né? Temos, inclusive, uma parceria com o Banco do Nordeste, que investe um bilhão de reais nos pequenos negócios, para que essas pessoas possam ingressar no mercado. Imagina a dificuldade dessa mãe que mora na periferia, certo? Sem estar, não ter condições nem de comer. Primeira coisa, ela tem que ter essa tranquilidade, vai comer. Ela não tem problema, ela não tem, por exemplo, uma avaliação de saúde. Como ela vai entrar no mercado de trabalho? Vai ser muito difícil, porque ela não sabe se trabalha ou se cuida do filho. Então, eu acho que a gente vai com isso, a gente vai dar oportunidade a essas mulheres todas do programa da extrema pobreza e vai tirar cerca de 500 mil pessoas da extrema pobreza. Eu estou muito convicto disso. Teremos um acompanhamento muito forte do Ministério Público dos Municípios, é uma parceria que a gente fez, certo? Da Unicef e das igrejas católicas e evangélicas. Então, isso vai ser realmente um grande avanço.
É convidar todo mundo para localizar essas pessoas e
esse cartão,
escrevê-las.
Diferente do cartão do Bolsa Família, ele é bloqueado para a compra de bebidas, ele é bloqueado para jogo, esse jogo de bet, essas coisas.
Não pode comprar moto.
Não
também.
Pode comprar, só pode comprar cesta básica. Certo? Esse tipo de cartão ele foi utilizado na época da pandemia por algumas igrejas. Então a gente está copiando esse modelo, ele é bloqueado, você passa no comércio e a pessoa só pode comprar a cesta básica. E ainda tem mais o aquecimento da economia local.
Você entendeu a dimensão desse programa para um estado como o Maranhão, com as dimensões territoriais que ele tem, das pessoas vivendo ainda em muitas regiões onde sequer energia elétrica chegou? Nós temos diversos povoados em regiões não muito distantes de São Luís, onde não tem energia elétrica ainda. É preciso que isso chegue. E aí depois, em off, ele estava explicando para a gente que teve uma conversa já essa semana com o representante, o diretor da Equatorial Maranhão, discutindo um programa para atender a 20 mil famílias maranhenses com energia elétrica, com energia e para aquelas pessoas de baixa renda que não tiveram condições ainda de instalar energia elétrica nas suas casas e aquelas regiões onde ainda não há energia elétrica. Então, o desafio é grande, ninguém conseguiu até agora, mas não há outro caminho, né? O governador está determinado a investir R$1 bilhão somente do Banco do Nordeste, com financiamentos do Banco do Nordeste, e segundo ele, são R$70 milhões por mês que o governo do Maranhão vai investir para poder dar dignidade àquelas pessoas que ainda não tiveram a condição. Aí, como ele diz assim, olha, tem que pegar a mulher que está lá abandonada, lá na periferia, lá dentro do povoado, que não tem cuidados médicos, não tem ainda os cuidados, o atendimento na área de saúde, para fazer os exames nela, para cortar o cabelo dela, dar um tratamento, dar dignidade para ela, roupa nova para vestir, a melhorar a estima dela, para que ela possa ter ali a condição melhor, se sentir melhor para fazer um curso e depois de se qualificar para o mercado de trabalho, o mercado aceitá-la. Não há outro caminho. É isso que o governo deve fazer com os pés no chão, buscando as igrejas, buscando as associações de moradores, buscando as entidades ali que possam localizar essas pessoas para poder fazer o cadastro e poder encaminhá-las para as equipes de atendimento, que será feito através das ações em diversas secretarias. Eu achei isso simplesmente fantástico. Tem que realmente arregaçar as mangas para poder colocá-lo em prática. Ele falou também ainda dos impactos provocados pelas chuvas e como o governo está monitorando isso e as providências que estão sendo tomadas. São Luís teve a maior chuva dos últimos anos, aqui na região metropolitana, uma das maiores chuvas, inclusive, do país. Né? E aí vem os impactos dessas enchentes. Na região de Itaipava do Grajaú teve uma ponte que já foi interditada. Nós temos, entre Barão do Grajaú e São Francisco do Maranhão, outros problemas. Já são pelo menos 8 cidades com impactos pelas chuvas. Como é que o governo está acompanhando isso e quais as medidas que estão sendo tomadas para amenizar esses impactos? Olha,
a gente já tem o costume de acompanhar, né, toda essa diversidade climática. Recentemente nós estávamos combatendo incêndio pelo estado inteiro. Então nós já temos uma equipe treinada, qualificada, que faz...
A chuva apagou o fogo, mas agora...
agora já é água demais. Então a gente tem uma turma treinada, qualificada, que é o nosso Corpo de Bombeiro e a Defesa Civil. Pessoas extremamente profissionais. Inclusive, tem participado dando ajuda em outros estados. Recentemente chegaram do Rio Grande do Sul, que teve aquela tragédia lá. Mas já foram Brumadinho, Mariana, aquele negócio daquelas lagoas que foram... E desabaram lá, né? Foram destruídas, enfim. Uhum. Nós fomos resgatar vidas. Nós tivemos também no Rio de Janeiro, em Petrópolis, tivemos na Bahia, tivemos em Pernambuco. Então nós temos equipes aqui selecionadas, treinadas, profissionais, inclusive com cães apropriados para isso. Então, no período da queimada, nós reduzimos, nós éramos um dos estados que tinha o maior número de queimada. E conseguimos superar isso. Não somos ainda o primeiro no combate aos incêndios, mas subimos bastante a nossa avaliação. Com relação às chuvas, as chuvas eram muito fortes, né? E aqui em São Luís, especificamente, no último dia 14, nós tivemos aí uma chuva de 380 milímetros, né? Em 10 horas da noite do dia 14. E isso foi o suficiente para ter uma grande inundação. O que choveu em 10 horas no dia 14 corresponde à chuva que aconteceu no mês de janeiro, todo mês de janeiro. Era a previsão de chuva para o mês de janeiro, era 380 milímetros. Isso choveu em apenas 10 horas no dia 14. Então, naturalmente, isso chuva demais, aí alaga muitas ruas, muitos córregos. A sorte nossa é porque nós fizemos um trabalho preventivo em 2013, 2023, 2024, nós fizemos uma limpeza que há muitos anos não acontecia desses canais. Porque o problema de escoamento dessa água é o canal estar, os rios, os riachos estarem entupidos.
Entupidos, principalmente com lixo, aí a população também tem que colaborar.
Né? Precisa muito, né? Porque a gente fez limpeza, que acho que mais de 20 anos não era feito. Né? E essas limpezas aí, a gente retirou sofá, geladeira, a gente tirou móveis, tirou entulho de construção. E agora, quando eu fui lá, em loco, porque no dia seguinte eu fui lá visitar, eu continuei vendo, certo, entulhos, lixo, quer dizer, a população tem que aproveitar para fazer um apelo à população para colaborar, coloque o seu lixo no local adequado. E quando coloca no local ruim, vai terminar entupindo novamente. Portanto, a gente acompanhou. Em função, certo, dessas chuvas ter sido muito fortes, os canais estarem desobstruídos, aí a gente conseguiu que essa água fluísse. Mas o volume foi muito grande que no momento transbordou. Agora sim, certo, passou essa chuva que estava com intensidade muito grande, a gente vê que as águas já baixaram, mas isso só foi possível porque a gente fez essa limpeza desses canais 2023-2024. E é lógico que a gente está atento. Imperatriz, por exemplo, a gente não tinha feito a limpeza dos canais, mas lá ainda não teve uma chuva dessa, perto de 300 milímetros, nem apenas um dia. Então nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo toda a limpeza, que nunca houve essa limpeza desses canais de Imperatriz. Se houve, foi de uma forma muito pequena. Agora nós estamos fazendo uma ampla limpeza e eu tenho certeza que nós vamos findar o inverno, certo, sem muitos problemas em Imperatriz. Mas não é só a Imperatriz, a gente tem um grupo perto de empresas que trabalham nas nossas 12 regionais, elas têm um contrato fixo de manutenção das rodovias e pontes. Lembrando que em 2023 nós tivemos um inverno muito forte, tivemos 70 municípios em estado de calamidade e tivemos algumas pontes avariadas, inclusive perdemos a ponte de Cajari. Nós fizemos, Humberto, em 2023, um amplo programa de requalificação dessas pontes. Conseguimos recuperar 27 pontes entre 23 e 24. Ou seja, muitas pontes que tinham risco de ser avariado, de ser, digamos assim, levado pela chuva ou mesmo desabado, nós fizemos esse trabalho preventivo. 23.
É isso. Nós agradecemos ao governador Carlos Brandão pela entrevista concedida nesse espaço que foi criado, e é importante agora a gente falar isso para vocês, para os nossos parceiros das emissoras de rádio e de televisão também. Estamos defendendo, já vimos defendendo isso há muito tempo, essa relação de proximidade das ações do governo para com a população através dos veículos de comunicação. Essa conversa franca do governador, né, com a população, explicando o que se pretende fazer, o que está sendo feito, né, pelo estado do Maranhão. Nós vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo a gente volta com outras informações, inclusive tem umas participações aqui interessantes para a gente ler.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. Durante sessão plenária no ano passado, o deputado Eric Costa defendeu a realização de uma mesa de mediação para debater a licença ambiental para comercialização de madeira na região tocantina. Ainda em 2024, durante os trabalhos no plenário, foi aprovado o projeto de lei de autoria do deputado Carlos Lula, que institui a política estadual de atenção, cuidados e proteção da saúde mental no Maranhão. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também nas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Vamos rapidamente, porque daqui a pouquinho a gente conversa sobre a saúde da cabeça, a saúde mental, com o psicanalista Dr. Lisboa, que está conosco. Esse compromisso de todas as sextas-feiras trazer algumas orientações aqui no nosso programa. Avançando rapidamente, Jalber Pereira, teve uma reunião lá no Palácio dos Leões, e me parece que essa coisa de briga, que muitas vezes ganha muitos likes, ganha muito espaço na mídia, mas a gente tinha sempre repetido aqui, não vamos entrar nessa porque isso pode não prosperar, vamos acreditar na paz. Né?
É tipo essa briga, Humberto, essa suposta briga entre o grupo dinista e o grupo brandonista, como está sendo chamado, é como se dizia antes, algumas décadas lá no interior, que briga de mulher, e marido e mulher, não se mete a colher, mas hoje se mete por causa da violência. Então esse caso aí de brandonista versus dinistas, são coisas que devem ser resolvidas com essa confirmação do atual vice-governador Felipe Camarão, que deve ser confirmado como atual o candidato do governo, aliás, dos dois, governo atual e do ex-governo, para a sucessão do governador Carlos Brandão. Então, o vice-governador Felipe Camarão, que é do PT...
O próprio governador Carlos Brandão falou sobre esse assunto, foi isso?
É, pois é. É.
Inclusive, ele disse que o candidato deve ser mesmo Felipe Camarão.
O candidato deve ser ele é apontado como a ponte, inclusive, de pacificação entre esses dois lados, o ex-governador Flávio Dino e o atual governador Carlos Brandão. Então, nessa reunião, o Brandão destacou que o resultado das eleições do candidato à sucessão no governo teve também reflexos em toda essa conversa, todo esse debate que teve a respeito da eleição da FAMEN. Você sabe que tivemos a eleição da FAMEN ultimamente, na última quarta-feira, e teve a unidade. E deveria ter dois candidatos, o eleito Roberto Costa e também a Belezinha lá da cidade de Chapadinha. Teve essa conversa, teve essa articulação, a Belezinha abre mão também para fazer parte dessa unidade partidária, então isso deve acontecer também dentro do próprio grupo, na sucessão do governo Carlos Brandão.
Vamos ouvir.
Já tive outras eleições que eu perdi, né? E eu comecei a analisar, como é que sabia a vida pública, se vale a pena essa disputa, se vale a pena ganhar ou perder. Então, hoje eu sou convicto de que a unidade é o melhor caminho. Eu tive uma disputa.
Pois é o que ele tem defendido desde o início, não é? União, todo mundo unido para resolver os problemas do Maranhão. Eu quero só rapidamente trazer aqui a participação, já, para a gente não esquecer.
Não seria diferente em todo o governo. Se você for analisar a eleição da FAMEN nos outros anos, lá do Rio Resende, a eleição da própria Assembleia Legislativa e de muitos outros órgãos. Então, isso já é uma característica do próprio governo.
Pois é. A Maria Laura Andrade tem aqui uma participação muito interessante. Ela diz assim: projetos muito bem pensados, porém é preciso acompanhar de perto para que não haja desvios. E aí nós conversamos com o governador a respeito desse assunto. Só eu convidei o Ministério Público, eu convidei o Tribunal de Contas, eu convidei todos os órgãos, e aí nós vamos chamar também as igrejas, nós vamos chamar as câmaras de vereadores, todo mundo, para fiscalizar esse programa, a destinação de muitos recursos. É muito dinheiro, é muitos recursos que o governo vai destinar, são 70 milhões por mês, né, nesses recursos, para que eles não sejam desviados. Eles vão direto para... Diz, olha, a gente vai para a cadeia se desviar esse recurso que é daquela pessoa que realmente está precisando sair da situação de extrema pobreza que ela está passando. Então, é muito importante. Assim, todos esses investimentos ser usados de forma correta, diz aqui a Maria Andrade. Nosso Maranhão ainda tem esperanças de mudanças lentas, mas precisas. Muito bem colocadas essas ideias. Obrigado, então. Obrigado também ao Francisco Gomes, as pessoas que estão participando.
Só para reforçar, Humberto, que o governador falou, que talvez a nossa teleouvinte não tenha acompanhado essa parte, é que ele falou que é um projeto já copiado, um projeto que foi implementado por algumas igrejas durante a pandemia, e que esse cartão será bloqueado para comprar bebida, por exemplo, e pra também...
participar de joguinho, essas de coisas, que vai ser bloqueado. Só vai comprar os produtos da cesta básica.
O que vai acontecer? Os estabelecimentos para poder vender devem ser devidamente cadastrados. E dentro desse cadastramento deve ter um certo rigor. Enfim, eles devem apresentar, inclusive, relatórios do que foram vendidos. É um programa muito bem organizado, muito bem arquitetado, e que deve, as pessoas não devem ter esse tipo de preocupação, porque, como ele disse, tem o Ministério Público, tem a polícia, está todo mundo
chamado para fiscalizar. E a própria sociedade também. Exatamente. Todo mundo. Olha, mas voltando para a história, para a questão política, né? O Felipe Camarão, vice-governador, também se manifestou sobre esse assunto.
Ela se dá, sobretudo, pelo trabalho, para trabalhar em benefício do povo do Maranhão. A eleição é uma consequência. Então, na verdade, o meu objetivo dessa pacificação é ajudar os prefeitos e prefeitas, o governador Brandão e, claro, o presidente Lula, para que a gente possa trabalhar todo mundo em conjunto para o bem daqueles que mais precisam. Aqui, nessa eleição da FAMEN, já foi uma demonstração clara, expressa, dessa pacificação, dessa união. A gente conseguiu um consenso depois de muito diálogo. E eu quero aqui parabenizar e agradecer das pessoas do Roberto Costa e do Dr. Júnior, um ato de grandeza, de maturidade política, porque se uniram pelo bem do povo do Maranhão. E aí, com essa união, a gente vai trabalhar, é mais importante a gente trabalhar, especialmente nesse período de chuvas agora, todo mundo se unir, e depois a eleição é uma consequência de tudo isso.
Ouvimos então aí o Felipe Camarão, que, como já foi praticamente definido, será o candidato ao governo. Agora a pergunta é: quem será o vice? Seria o Humberto Fernandes? Seria a Iracema Vale? Ou quem seria o outro?
Me inclui fora dessa.
Pois é, mas você dando continuidade à política, Humberto, o que chamou a atenção nos últimos dias, você sabe que tivemos na última quarta-feira a eleição da FAMEN, da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão. E olha, 23 prefeitos não votaram, não compareceram para votar. A maioria deles, segundo informações, estaria ligado a um grupo político forte, que seria do Josimar de Maranhãozinho. Mas sabemos também que existe uma articulação, o Josimar deve fazer parte do governo.
Conversas bem avançadas a respeito desse assunto.
Então, esses 23 prefeitos
estão trabalhando realmente para a unidade.
Devem fazer parte do governo Carlos Brandão. Mas agora vamos chamar agora uma reportagem interessante, Humberto, que teve o programa, que você sabe que existe o programa Trilhas Inova. Então, esse Trilha Inova 2B, 500 jovens maranhenses iniciaram jornada na tecnologia. Vamos acompanhar a reportagem.
André, de 25 anos, é estudante de engenharia da computação na UFMA e está animado para fazer especialização em ciência de dados pelo programa Trilha Inova 2B, um programa de qualificação profissional que oferece cursos nas áreas de programação, design de experiência do usuário, ciência de dados e desenvolvimento de games.
O Inova Maranhão, ele traz aí uma iniciativa, né, que como eu estou no curso da Engenharia da Computação, isso vai ajudar muito, né, nessa, especializando nessa área, e traz aí uma boa iniciativa do governo para poder gerar várias oportunidades aí para a gente que é jovem nesse meio aí do mercado.
O governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação e da Fundação de Amparo à Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, a FAPEMA, deu início à segunda etapa do programa Trilhas Inova 2B, que visa capacitar jovens para o mercado de trabalho com cursos na área de tecnologia.
É fundamental hoje para a vida de qualquer um conhecer a informática, ser digital, né? E com isso a gente, o mercado precisa, a gente botando 2.000, se Deus quiser, o ano que vem, né? Vai ter 2.000 vagas, a gente não precisa de mais gente trabalhando nisso. Então, parabéns a todos aqui, vocês tiveram uma concorrência forte, né? E estão aqui selecionados. Parabéns a vocês e aproveitem muito.
Nesta edição, 500 jovens maranhenses de mais de 70 municípios foram selecionados para participar do programa.
Se Deus quiser, esse ano a gente vai expandir ainda mais. Sob o comando do governador Carlos Brandão, ele sempre nos dá essa notícia que ele quer investir no mercado de trabalho no nosso estado, na capacitação e na qualificação dos jovens. E o programa Trilhas é realmente um programa inovador e que a gente consegue realmente uma empregabilidade gigantesca, né? A gente já tem dados aqui que 75%, né, dos capacitados e qualificados do Trilhas já saem aí empregados.
Esse é o caminho, tá? A inteligência artificial está chegando e é preciso que todos nós comecemos a aprender um pouquinho sobre ela, porque nós vamos ter que todo mundo se dobrar, né, às novas tecnologias. E esses jovens que estão participando desses cursos aí, já saem desses cursos com um emprego garantido. E não é salário baixo, não. Quem entende de tecnologia hoje não tá barato. Um abraço ao nosso amigo José Maria. José Maria está acompanhando lá pelo Canal 8, na cidade de Rosário, é isso? José Maria, o Newton César acompanhando também no município de Passo do Lumiar. Grande abraço ao Newton César, grande jornalista, comunicador, blogueiro, radialista, tem uma potência.
Estamos apresentando Central Manhã.
Pela primeira vez, o Maranhão ultrapassa a marca dos 2.700.000 trabalhadores ocupados. Nossa renda média subiu 9,5%, mais de 2% acima da nacional. Registramos saldo de novas carteiras assinadas todos os meses. Resgatamos quase 1,5 milhão de maranhenses da pobreza e da extrema pobreza. O governo foi à luta, abraçou quem antes era invisível. Programas sociais, títulos de terra, garantia de compra das safras da agricultura familiar, mais de 1.200 obras inauguradas e 500 em execução. Novos marcos que impulsionam o turismo e a cultura. Recordes de ocupação dos hotéis, bares, restaurantes, comércio, táxis e aplicativos. E você sabe, quem trabalha, Deus ajuda. Duas pesquisas de opinião pública dão ao governo do Maranhão aprovação acima dos 60%. O Instituto do Paraná, outro do Maranhão. Eles ouviram todas as cidades entre a última semana de novembro e as duas primeiras de dezembro. É com essa força que a gente vai para o ano novo, construindo e fazendo o Maranhão mais feliz, livre da fome e saindo da pobreza.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Mas eu tenho a grata satisfação de receber aqui nos nossos estúdios. Tinha uma nota muito interessante que eu tinha chamado aqui no,
No início do programa, essa nota do Unicef é que o Maranhão reduziu o número de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos vivendo na pobreza em suas múltiplas dimensões. 2019 era 92,8%, em 2023 o número caiu para 88,6%. É o que revela uma nova edição do estudo Pobreza Multidimensional na Infância e na Adolescência. É muito ainda, precisa avançar bastante, precisa caminhar muito ainda para poder resolver esses problemas. E esse assunto que nós trouxemos hoje, que o governador trouxe aqui no Central Manhã, é de fundamental importância para que as coisas continuem acontecendo. Mas nós temos que ter uma preocupação muito grande com a nossa mente. Cuidado com a nossa mente, não é? Porque todos os frutos, tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que se concretiza, vem primeiro dos nossos pensamentos. É sobre esse assunto que a gente conversa com o especialista na área, o psicanalista, Dr. Lisboa Oliveira. Bom dia, doutor. Obrigado mais uma vez por participar aqui do programa Central Manhã. E, objetivamente, quais são...
Psicólogo da cidade de Minas Gerais, Uberlândia.
Foi, né?
Juntou um grupo de psicólogos e falou, vamos criar uma campanha para incentivar as pessoas a cuidar da saúde mental. E por que no mês de janeiro? Do ano, onde as pessoas se preocupam com o Réveillon, se preocupam com tudo, mas tem que preocupar com a saúde mental. E o engraçado é que todo mundo, meu amigo Humberto, muda de alimento, faz dieta, mas não muda de pensamento.
E a mudança tem que começar
daqui, porque pensamentos são imagens.
Interiormente,
pensamentos são imagens, são reais. Então, aquilo que você pensa vai acontecer. E essa é a sua pergunta que você fez: o que precisa fazer para mudar a questão do seu mental? Como tratar isso? Foi essa pergunta que você me fez, não foi isso?
Isso.
Primeira coisa é o cuidado da mente. O pensamento vem. É como segurar seu copo descartável. Ele não é pesado. Você segura ele e não sente nada, não tem peso nenhum. Mas o copo descartável é o pensamento. Mas não é o peso do copo, é o quanto você segura ele. Se você segura no braço, seu braço vai cansar. Mas o copo não pesa. É assim que funciona o pensamento. Vai vir um pensamento negativo, vai passar, é natural. Você não pode segurar ele. Então solta ele. Porque tudo que você segura...
Aí você mesmo se perguntar, mas por que que eu estou pensando sobre isso? Não é?
Sim.
Eu devo desviar esse foco?
Não.
Eu estou pensando numa coisa ruim, estou pensando numa coisa maldade. Ué, mas por que que eu estou pensando isso? Então vamos desviar o foco, vamos desviar para uma coisa boa, vamos fazer alguma coisa boa, procurar fazer alguma atividade para que esses pensamentos desapareçam da nossa mente. É esse o conceito.
Esse é o caminho.
Né? Esse é o caminho.
Você tem que fazer uma
caminhada.
Porque
senão fica o
fica amarrando.
Se eu pego como você falou bem aí, ilustradamente, fala muito didaticamente. Eu pego aqui, eu passo uma hora, duas horas, daqui a pouco ele está pesando 100 quilos. Braço não está mais segurando.
E uma coisa, Humberto, o teu cérebro suporta tudo. Você falou aí de atividade física. Se você for correr 10 horas, 12 horas, você vai ter lesões. Mas o cérebro vai te agradecer, vai estar eletrizado. Agora, uma coisa que o cérebro não suporta são pensamentos negativos. Ele vai deprimir, vai entrar em exaustão e vai te derrubar.
Uma coisa que eu aprendi muito cedo, talvez isso tenha me ajudado até agora, é que você não pode deixar findar o dia, né, que o dia termine com você. Por exemplo, eu falei alguma coisa grosseira para o Jalber Pereira, num momento ali de irritação, de alguma coisa. A gente está suscetível a isso, nós somos frágeis. Mas eu não posso deixar terminar o dia. Eu posso, por exemplo, discutir com minha esposa, eu posso ficar com raiva da minha filha por uma atitude e tal, mas eu não posso deixar findar o dia sem eu dar uma escaneada, um delete
nessas
coisas, para que eu possa dormir tranquilo e amanhã acordar já com outros pensamentos. Então, esse exercício diário de você voltar atrás para pedir desculpa, para voltar atrás, olha, me perdoa por essa atitude, ele foi impensado, foi um momento de... Isso funciona bem para você que é especialista, isso realmente funciona?
Funciona, porque é um ato de gratidão e reconhecimento. O que leva a pessoa a ficar estressada e explodir? É o excesso de...
Do passado, que é aquilo que a gente falou.
Sim, do passado e também... Porque assim, as pessoas elas vão acumulando. E quando eles acumulam durante o dia, surgem várias situações. E tudo que tu vai colocando dentro da tua mente, ela vai bagunçando.
Uhum.
E aí, vai aumentando o excesso de cortisol.
Uhum.
O que é cortisol? É o hormônio do estresse. E aí você explode, porque está tudo bagunçado. Então você tem que parar um pouco. Quando você pede desculpa e me perdoa,
dá uma limpeza,
você destrói o excesso de cortisol e ele baixa. É como se alguém tivesse com pressão alta e tomasse um remédio para baixar a pressão. Então quando você fala, me desculpa, me perdoa, o excesso de cortisol, que é o hormônio do estresse, ele acaba.
Se livrar das coisas ruins do passado, porque tem muita gente que fica remoendo todo
Sim.
dia falando de uma coisa ruim que aconteceu há 10 anos atrás, ele fica se lembrando disso. Isso também é muito ruim para a mente?
Muito ruim. Engraçado, um detalhe muito interessante cientificamente. Hoje 70%, é um número muito grande, 70% das pessoas vivem presas ao passado.
É um
70% é muito grande isso.
É elevado,
Então, quando você aprende a deletar, fazer uma limpeza da tua mente, é a memória. É como você vai limpar, pega o celular
Sim.
e vai limpar no final do dia.
Daqui a pouco o celular tá travando, eu vou lá e digo, ó,
vai bugar.
Tirar um monte de coisa aqui que não presta mais. Aí o celular volta a funcionar normalmente.
Volta, normal.
É.
E um dado muito importante é que hoje, Humberto, 264 milhões... de pessoas, vou repetir, 264 milhões de pessoas, a última vez, 264 milhões de pessoas sofrem com ansiedade no mundo inteiro.
É, essa tal da ansiedade. É você querer que as coisas aconteçam ali em cima da hora, você não sabe esperar. Ah, eu desejo isso, eu quero que isso aconteça hoje.
O ser humano é imediatista, né?
É. Aí vem agora, você me lembrou aqui, esses assuntos é pra gente conversar com mais tempo.
É.
Por exemplo, chega o TikTok na vida da gente.
Uhum.
Onde os vídeos são de 10 segundos.
Uhum.
Daqui a pouco a mente da gente, se tem uma coisa com mais de 10 segundos, o cidadão mandou uma mensagem para ti com mais de 10 segundos, você não ouve mais. Né? Porque o tempo da gente vai se limitando, nós vamos aprendendo a ver as coisas com muita objetividade. Claro que nós temos que ter objetividade na vida, mas também devemos ter cuidado com isso, né? Quando a gente começar a perceber que nós estamos sendo exigentes demais, né? Eu vejo o pessoal do interior que acorda de manhã, ouve as galinhas cantando, os passarinhos e tal, e vivem bem.
Vivem.
Né? Por que nós temos que resolver mil coisas numa mesma hora? Devemos também ter um certo controle disso, né?
Isso é muito preocupante porque o ser humano é muito imediatista e ele imita tudo. E a tua mente acostuma com tudo. A tua mente, ela vicia. Tudo que você pega, tipo, antes a gente assistia um filme de 2 horas, 3 horas. Hoje, já muita gente não tem paciência pra isso.
É.
Antes via uma matéria completa, hoje é muito longo. 5 minutos, já não quero mais.
Não quero mais,
então,
não quero
tipo
ouvir.
Assim, é algo que a mente vai processando e ela vai atrofiando. E isso é muito sério. Então, você aprende a relaxar tua mente, solta ela e aprenda a dar o tempo necessário. Uma coisa que eu estava pesquisando essa semana, para tratar sobre Janeiro Branco aqui com vocês, é que hoje, o que é o Janeiro Branco? É a prevenção do desgaste mental, saúde mental, prevenção da ansiedade, depressão e burnout. O que é burnout? Excesso de trabalho e cansaço mental, onde tem transtorno psíquico, depressivo e emocional.
Muita gente nas empresas passando por esse problema.
Sim.
E aí, se você não dá aquela escaneada para poder voltar para a sua atividade, você termina menos produtivo. Sim. É isso que acho que os empresários precisam entender.
Sim.
Você bota um excesso de trabalho para um funcionário, aí ele chega meio de, você tem 15 minutos para almoçar e voltar para o trabalho. Ele não descansar a mente, ele volta, ele passa o resto da tarde e não consegue produzir nada. Então é melhor que ele tire ali aquele momento de descanso e volte com a mente com
relaxada.
Ah, aquele problema que eu estava tentando resolver a manhã inteira, eu já achei a solução. Aí ele volta mais produtivo.
Não sei se você tem pesquisado, mas a maioria dos empresários hoje, fora do Brasil, aqui no Brasil, em São Paulo, por exemplo, já tem muito, onde eles colocam na empresa, tipo, videogame, jogos. Na hora do almoço, eles almoçam e tiram tempo de trazer para eles. Eles voltam com a produção muito top. Porque eles relaxam a mente. Então, esses empresários que entenderam e fizeram terapia, entenderam que a mente precisa de relaxar e renovar os funcionários deles, eles voltam assim no assunto 100% renovado e produzem o dobro.
Calma, Pereira, vamos fazer um mutirão para construir um dormitório aqui. Né? E a academia da Central de Notícias.
Por exemplo, disso que ele está falando, Beto, o sono, por exemplo. Acho que até já comentei com você e aqui os nossos teleouvintes. À noite, por exemplo, eu não dormi bem no outro.
É verdade. Totalmente. Você produz menos.
A minha mente trabalha de forma muito lenta, então, ou seja, porque como ele falou, não descarregou, não tirou aquele excesso de forma que deveria.
Isso. Olha, as televisões já estão querendo cortar a gente, porque nós passamos do tempo. Eu queria só deixar o telefone dele aqui novamente, é a clínica Mente Forte, que ele atende, aí você não deu para aprender tudo aqui, liga para lá, agenda, conversa com ele, o telefone dele é o 8853-9643, 8853-9643, 8853-9643, você fala com o Dr. Lisboa, olha, tá aí, 8853-9643, fala com o Dr. Lisboa, e aí ele e a equipe dele vai lhe dar todas as orientações que nós não conseguimos dar ao vivo aqui no programa. Obrigado a todos, bom final de semana, descanso, obrigado, doutor.
Obrigado pelo convite, estamos aqui à disposição.
E na próxima sexta-feira?
Estaremos juntos.
De novo aqui, ó, você que precisa aprender sobre essas coisas, sexta-feira, toda sexta-feira o Dr. Lisboa vai estar conosco aqui. Já o Pereira, obrigado.
A todos e até lá.
Nota de semana.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Pela primeira vez, o Maranhão ultrapassa a marca dos 2 milhões e 700 mil trabalhadores ocupados. Nossa renda média subiu 9,5%, mais de 2% acima da nacional. Registramos saldo de novas carteiras assinadas todos os meses. Resgatamos quase 1,5 milhão de maranhenses da pobreza e da extrema pobreza. O governo foi à luta, abraçou o que antes era invisível. Programas sociais, títulos de terra, garantia de compra das safras da agricultura familiar, mais de 1.200 obras inauguradas e 500 em execução. Novos marcos que impulsionam o turismo e a cultura. Recordes de ocupação dos hotéis, bares, restaurantes, comércio, táxis e aplicativos. E você sabe, quem trabalha, Deus ajuda. Duas pesquisas de opinião pública dão ao governo do Maranhão aprovação acima dos 60%. Um instituto do Paraná, outro do Maranhão. Eles ouviram todas as cidades entre a última semana de novembro e as duas primeiras de dezembro. É com essa força que a gente vai para o ano novo, construindo e fazendo o Maranhão mais feliz, livre da fome e saindo da pobreza.